דף י"ט, פאג'ינה דיזינובי, מסכת שבת, במוס קומסן, הפאג'ינה אנטריאור, דסימליה דבשו פרסימה דויש פונטוס, תנו רבנן. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חפצו לנוכרי. בית שמאי סוסטנטן, יש תליגדו קונפינזיו דמישנה. כי אופיזיו דמישנה, דפויז זה תרזר מחלוקת בית שמאי בתילל, סוברי שביטת כלים. ופיזיו דה משנה, כזה, הסגונדה פרטי דה משנה, הסתבא פלנדו כאינו פודי ונדר פרוגוי, אינו פודי קרגר כואלי, אמנוס כאו נוכרי שגי נוסעו לוגר אנטס דה שבת. דיבטי לב פרמיטה. הכי הוא חשש אינו פור שביטת כלים, דקורדו הפילוש דה רשי דה טוס, אינו פור שביטת כלים, פשוט כתפלנדו דה כלים כנוספה אסטרבליו. פור אזמפלו, se está vendiendo una cosa no por causa de Shvitat Kelim, o se está emprestando, o vamos a ver ahora, vender no, te, no, no hay diferencia, sí, mas en razón de emprestar sí tiene diferencia. Ve chamay omri, lo imkor adam jefzo lenohri, no podí vender objeto para un goy, velo y ashilenu, no podí emprestar, velo y alvenu. A diferencia entre Sheela y Alvaa, en la Shona Kodesh, Sheela significa cuando vos empresta un objeto para ir devolver. Alvaa é como emprestar dinheiro, que você empresta dinheiro e ele devolve outro. Então não pode fazer ni Sheela, ni Alvaa, velo itenu bematana, antes de Shabbat, ela que deixe a guia levetó. Todas essas coisas, de acordo com Beit Shammai, são proibidas, a menos que o Nohri tenha tempo de chegar no seu destino antes de Shabbat. Se não, é proibido. Não é por Shvitat Kelim, outra vez. Mesmo você vender uma coisa para ele, não é Shvitat Kelim, você está vendendo um terno para ele, você está vendendo um caminhão, sim, de mercadoria para ele, ele, de acordo com Beit Shammai, você tem que vender, dar tempo para ele chegar em casa. Por quê? Porque senão vão pensar que o goi é seu shaliach, não é seu comprador, é seu shaliach para entregar alguma coisa em Shabbat. Assim sustenta Beit Shammai, obviamente a Halakha não é assim. Betilel ombrim que deixe a guia lebaita samoch lehoma. Betilel, de acordo à explicação de Tanakama, no Betilel, aqui na Barraita, também eles diz que tem que chegar no seu destino, não no seu destino na casa dele, mas pelo menos na primeira casa do bairro dele. Rabi Akiva Omer, Rabi Akiva discute, agora vamos ver, e diz que deixe Yetzemi Petach Beto, é suficiente que o Nohri tenha tempo de sair da porta da minha casa, da casa, do meu depósito. Amar Rabi Yossi Bar Yehuda, Henen, Dibre Rabi Akiva, Henen, Dibre Betilel. Diz Rabi Yossi Bar Yehuda, Rabi Akiva não veio discutir com Betilel, Rabi Akiva veio explicar Betilel. Loba Rabi Akiva Lelefaresh, Dibre Betilel, que Betilel diz que não precisa, de acordo com Tanakama, da Barraita, Betilé também exigia que o Nohri tenha tempo de chegar na primeira casa da Roma, quer dizer, na primeira casa da sua cidade, não no destino dele, mas pelo menos na primeira casa. E Rabi Akiva explica, Betilé, é suficiente que o Nohri saia da minha casa, e assim é Alahá, conforme Rabi Akiva interpretou Betilé e conforme a gente viu na Mishnah. Muito bom, continuando, parecido com isto, Tano Rabanan, Beit Shammai Ombrim, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אמז מקויזה נלחות חמץ. עושה נופודי ונדר חמץ פרונגוי, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח, שיחלה קודם הפסח לבית שמאי. אמנוס כבושה קלקולה, כי הקואנצ'ידאי דה חמץ כסטדנדו פראלי, אלי פודי קונסומיר לו אנטס דה פסח. עשי סוסטנטה בית שמאי. פלמז מרזון, פורקסינו בנדיזר, כנבושינו ונדאו פראלי, הפנה זהו שליח סב. בתילל אומרים, כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו. בתילל סוסטנטה, תודה טמפו כמו שפודי קומר וחמץ, פודי ונדר וחמץ. זה לתה, מזמון ערב פסח, תודה לאורה כמו שפודי קומר וחמץ, כמו שפודי ונדר וחמץ. יעשי הלכה, אוביימנטה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה דיסקוט דיס דפנדל. כותח הבבלי בכל מיני כותח. כותח הבבלי כרום פרפרו, que se fazia como acompanhamento, era na base de pão e leite, pão envelhecido e leite. Este preparo era normalmente acompanhava aos alimentos, se usava tipo molho. Y como se usaba tipo molio, el consumo de él era demorado. O sea, se vendía para el Kutaj Bavli, él podía él por un mes, dos meses tener el Kutaj Bavli en casa. Entonces, Rabbi Yehuda dice, Kutaj Bavli o cosas parecidas, Asur Limkor Shloshim Yom Kodem HaPesach. ¿Por qué? Porque otra vez, un ojri certeza no va a consumirlo antes de Pesach. Rabbi Yehuda, a priori, es Beshitat Bet Shammai, ¿cierto? O tal vez él está diciendo que también Bet Hillel concorda. Mas de cualquier forma, también no es alajá así. Todo lo que usted vende para un ojri, salió de su ama un horario permitido, un hametz, no tiene problema. Muy bien, continuando con otras alajot ligadas con, ahora vamos a ver en Shabbat, estas líneas, ahora que siguen a Baraita, se trata en Shabbat. Notrim mezonot lifnei akelev bechatzer. Dice, mesmo Bet Hillel que permite todo erev Shabbat. Mas en Shabbat es prohibido, ¿cierto? En Shabbat, mismo de su mercadería separada. ¿Eh? Y ya está vendida y él ya pagó, inclusive un ojri no puede vivir pegada a mi casa mercadería. Mas ahora vamos a ver el hidush también en relación a alimento. Alimento. No tiene mesonot difne akere bechatzer. Yo puedo, para mi cachorro, dar comida. ¿Por qué? Porque yo tengo obligación de, qué sé, él depende de mí. Yo puedo dar para el cachorro comida no meo patio aquí. Netaló viatza. Ahora el cachorro pegó alimento, pegó oso y salió para afuera, para Shutrabim. En Iskaquinlo. Eso ya no es problema mío. El cachorro, yo no mandé él y come fuera. Yo di comida aquí. Entonces no tengo problema. Cayotzebo, parecido con esta laja. No tenim mesonot ifne anohri bechatzer. Yo puedo dar un sándwich para un ojri aquí, en mi casa. No me ojatzer, le puedo dar. Netaló, que se me sieli, netaló viatza, si yo dice para yo le ato, coma aquí, quita su prato, su sándwich, puede comer. Si netaló viatza, en escaquillo. Ahora, si un ojri se yo por conta propia, yo no tengo problema, no tengo problema. Mas, otra vez, si yo sé ya que yo estoy dando para él y salir, para llevar para casa, es prohibido en Shabbat. Cualquier objeto, inclusive alimento. Si udó para nojri, sobró una torta de purim. Yo digo en Shabbat, pego a Shikse y digo para él, se leva, que hasta ahora que está saliendo para leva, no puedo hacer esto en Shabbat. Porque estoy mandando a levar para afuera y es como si fuese que estén hashash, que es como que hashashu hajamim, que las personas que vienen esto van a decir que usted mandó él entregar o levar eso para afuera. Por eso es prohibido. Mas si yo do para él comer aquí en casa, y él tira para afuera, ahí es problema de él. Entonces pregunta, Agmará, tú la malí, ¿para qué precisa Agmará citar el caso o ejemplo de un cachorro que tiró para afuera y el ejemplo de un ojri? Ainuach, dijo Rae, ames malajá. Responde Agmará, mao de tema, hay rame ale, hay lo rame ale. Podría pensar, oye, un cachorro, vos tenés obligación de alimentarlo. Un ojri, vos no tenés obligación de alimentarlo. Y por causa de eso, sería prohibido dar un hatzer, qué sé, podría dar un hatzer, mas no, sería prohibido si él está ahí para afuera, usted tiene que llamar la atención de él y para él y voltar. Kamashmalan, que no. Kamashmalan, que ya me es malajá, y si él está ahí para afuera, cuestión de él y yo no tengo nada a ver con esto. Muy bien, continuando. Tano Rabanán, estamos aquí, tengo un tozo muy interesante, que él dice que haré alajá en Yontov, es sabido, ¿cierto? Que prohibido cocinar para un ojri en Yom Tov. Entonces, porque aquí sí yo puedo dar para dar bichlal mesonot para un ojri. Está hablando un ojri que trabaja como están hablando, están un ojri. Entonces, usted no tiene obligación de dar mesonot, no puede, así como en Yom Tov no puede cocinar para un ojri. También aquí no podría dar alimentos en Shabbat. Entonces, responde todo eso, como aquí apenas usted está dando. Y ya que tengo malajá, que se sustenta anie nojrim con anie Israel, mi penedar que shalom, entonces se considera, como dice Salahá, se considera que mesonotan aleja, se considera que usted también puede dar comida para ellos. Muy bien. Continuando, es diferente de Yom Tov, que está hablando para hacer un trabajo, ¿cierto? Así es Melajá, que cocinar en Yom Tov, ahí no puede. Muy bien. Continuamos con la cuestión de Erev Shabbat. Ahora voltamos para Erev Shabbat, mudamos su ship y tenemos Rabaná. Lo yaskir Adam. No hay que ir a Adam que la hable en Ojri Berev Shabbat, Berev Shabbat. He prohibido alugar meos objetos Meu carro, minha furadeira, meu trator. Leo Esquil Adam Kelav Lenohri, Berev Shabbat. Por quê? Porque parece que eu estou alugando isto para ele fazer um trabalho em Shabbat. Barrevi, Bahamishi, Mutar. Se é na quarta e na quinta-feira eu faço isto, Beablá, eu não cobro por dia, eu cobro por semana, é permitido. Esta alajá tem machloque de Rishonim como explicar. Está falando ali de Beit Shammai, que tem problema de Shevitat Kelim. Assim alguns Rishonim explicam. Ou está falando a filo de acordo Beit Hillel, que diz que não tem problema de Shevitat Kelim. Shevitat Kelim não é necessário, mas o fato de você alugar na sexta-feira para ele parece certo que você está lucrando com Shabbat. Você está alugando para ele usar especificamente no Shabbat e você está lucrando com Shabbat por sacar Shabbat. Assim entende o Tosfot. Os outros Rishonim estão estudando que essa barraita vai conforme Beit Shammai. Muitos Rishonim sustentam e parece que assim sustenta o Shulchan Aruch. Então, lo yaskir adam que lav lenohri be'er Shabbat de arrech mirutar. Que eu tsebo, da mesma forma, en mesharchim, presta atenção, Sarajá, en mesharchim igrot bi'ad nohri be'er Shabbat. Eu não posso mandar um nohri Erev Shabbat com uma carta a entregar, eu dou para ele na mão, me entrega Erev Shabbat, mesmo que, porque como se fosse que eu estou pedindo para ele fazer, ir entregá-la em Shabbat, viajar em Shabbat para entregar, como se fosse meu shaliach. Barrevi ou bahamishi mutar, na quarta ou na quinta é mutar. Por quê? Bom, agora vamos ver por quê. Daqui a pouco vamos ver uma baraita mais específica sobre isso. Ambru alava Rabbi Yossi HaKohen, falaram sobre Rabbi Yossi HaKohen. Veambre lá Rabbi Yossi HaHasid, e tem que dizer que essa história era com Rabbi Yossi HaHasid. Shelo nimtza ktav yado biad nohri meolam. Que nunca ele tinha um ktav yado biad nohri meolam. Nunca ele tinha uma carta para entregar. Uma carta dele na mão de um nohri, nunca. Ele ia machmir al atzmo, nem domingo ele dava, porque talvez este nohri vai entregá-lo em Shabbat e vão dizer que eu mandei ele em Shabbat. A priori, aqui estamos falando de cartas, e se explica o Magen Avraham, de cartas que nelas se percebe que é de um yudi. Por exemplo, que está escrito fora, tem fora escrito em Lashon HaKodesh, está escrito em hebraico, ou está escrito em yiddish, ou está escrito em israel. Que a quem vê o envelope, ele percebe que é de um yudi, na mão de um nohri, e então aí que está o problema. Na halajá, agora vamos ver, não é esta barraita que fica, é a próxima, vamos ver. Está no Rabbanan. En mesharchim igeret biad nohri erev Shabbat. Ela em quem kotzetz lot damim. Não se manda uma carta através de um nohri em Erev Shabbat, sexta-feira, a menos que eu fechei com ele o preço. Quanto ele vai cobrar? Quando ani kotzetz damim, quando eu fecho o preço pelo serviço, então automaticamente o nohri, se ele está levando este Shabbat, é por conta dele, quer dizer, porque ele está querendo lucrar, né? Porque ele está querendo lucrar porque já fechei o preço com ele. Outra vez, aqui está falando em conceito da mim. Miutoso acrescenta que tudo o que estudamos na Mishnah, que pode dar, de acordo com Beit Hillel, roupa para o lavandeiro e outros serviços que o Goi irá fazer para mim durante o Shabbat, é quando katzatz da mim. Quando fechou o preço com ele, quando tem um preço já prefixado, quanto custa um terno, lavar um terno, quanto custa esse serviço no carro e assim por diante. Mas se não katzatz damim, então, a priori, vamos ter o seguinte problema. Vamos ver. Beit Shammai agora. Ele quer dizer, Beit Shammai Ombrim. Agora a barraita continua. Beit Shammai Ombrim. Que deixe a guia levetó. Beit Shammai diz que tem que ter a distância para quando o nohri levar a carta, tem que dar tempo que o nohri chegue em Erev Shabbat no destino. Beit Hillel Ombrim. Que deixe a guia levaita samuch lechomá. Betirel dizem que não importa, o importante é que ele chegue na primeira casa do bairro onde era o destino. Até aqui a barraita. Pergunta agora essa segunda parte, mas claro que Betirel está se tratando como? Valo katzatz? Aí você falou no começo, que se é katzatz, pode. Então, que importa? Por que em Erev Shabbat? Eu fechei preço com ele. Já está combinado quanto ele vai lucrar. Ele está fazendo por conta dele. Então, por que Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo? Se a guia Lebetol e a guia de Baita Samuch Lachomá vai Lokatzatz. Então, não se entende essa segunda parte da Barraita. Amar Rav Sheshat explica. Ahikamar. A primeira parte de se Katzatz é permitido. A segunda parte que tem Machloket Bet Shammai e Malach, Ahikamar. Vim Lokatzatz. E se ele não fechou preço, certo? O goi não sabe, o nohri não sabe quanto vai cobrar e quanto eu vou pagar para ele. Então, o que diz é que neste momento ele está sendo meu shaliach. Bet Shammai Ombrim, achi agia lebeto, Bet Hillel Ombrim, achi agia lebait asamuch lechoma. Que aí Bet Shammai dizem, achi agia lebeto, e Bet Hillel dizem, achi agia lebait asamuch lechoma. Pergunta a Gmará sobre esta explicação. Ve a Marta Recha em Mesharchim. Mas na Recha você disse: não pode mandar uma carta, um envelope, através de um Nohri, a menos que fechou o preço, Katzatz Damim. E agora você me está dizendo que quando lo Katzatz Damim, pode. Tem Shalut que pode. De acordo a Bet Shammai, se chegar no destino antes de Shabbat, se tem tempo. E de acordo a Bet Hillel, se chegar na primeira casa do bairro antes de Shabbat, se tem tempo para chegar. Mas você disse, é Mesharchim, a menos que Katzatz. Então responde a Gmará, Lokashia. A de que havia Bedoar Bemata, a de lo que havia Bedoar Bemata. Diz, depende. Se tem correio na cidade ou não tem correio na cidade. O que significa tem correio? A tradução literal, Bedoar é correio. Mas a intenção é assim. Se tem correio na cidade, então. Então vamos começar. Se Katzatz, se a pessoa fixou e fechou preço com o goi, o nohri, então não tem problema. Se tem doar ou não tem doar, é permitido. Por quê? Porque cada passo que ele está indo, cada 100 metros que ele anda, ele só está pensando no valor que ele vai receber. Então ele está fazendo para o seu próprio interesse. Lokatzatz, que aí teria problema, por ser Mishaliach, então aí se tem doar, ou seja, doar significa assim, que se a pessoa chega no bairro do destino da carta, então tem um correio interno. Você, o Nohri deixa a carta no correio e eles entregam internamente. O correio era um negócio interno dentro da cidade, não era para fora. Então eu mando o Nohri até o local da cidade e se tem Bedoar, então não tem hashash que ele vai vir viajar em Shabbat. Por quê? Porque Bet Shammai diz que dá tempo de chegar no destino. Que destino? O Bedoar. E de acordo com Bet Hillel, também tem chegado na primeira casa da cidade. Então, como tem Bedoa, não tem problema. Ele não vai ir atrás em Shabbat a procurar o sujeito, não vai viajar para dentro da cidade a procurar, porque tem um correio. Então, se tem Bedoa, é mutar. E se não tem Bedoa, realmente é azul. E tem uma jumbra diferente aqui em relação à carta, e isso que eu falei antes, que é diferente de uma lavanderia, por exemplo, que no caso de uma lavanderia, se katsatsti, se fechei o preço, já é permitido. E se não fechei preço, e se lo katzatz, então aí eu tenho que dar tempo para ele fazê-lo fora de Shabbat. Ou antes, ou depois de Shabbat. Mas no caso do assim posei com o Shulchan Aruch, em relação às outras coisas. Agora, em relação a correio, é diferente. Por quê? Porque, outra vez, ele vai com o envelope escrito em hebraico, então todo mundo vê que o Nohri está girando aqui, está indo daqui para lá, procurando o destinatário com uma carta escrita em hebraico, e por isso tem mais marita aí. Ok? Então esta é a diferença entre uma carta e qualquer serviço que o Goi faz para mim. Outra vez. Tem outras alajot nisto, que aqui não estamos falando, quando é uma coisa que todo mundo sabe que é de um yudi. Quando todo mundo sabe que um Yudi é um navio grande, é uma coisa que é conhecida que é do Yudi, aí também tem problema, apesar de ser um objeto, que o Nohri faça trabalho em Shabbat, apesar que Katzatz, apesar que eu fechei o negócio. São muitos seifim lá no Shulchan Aruch, nós vamos agora pegar todos, mas quem quiser ver, está tudo isso em Siman Resh Nun Bet, no Shulchan Aruch. Um simán com alguns seifim ligados com este serviço dos Nohrim em relação ao Yudi. Muito bom, continuando. Tano Rabanan, qual a hot de Erev Shabbat ainda? En mafligim bisfiná pachot migim al yamim koen el Shabbat. É proibido sair de viagem em um barco antes de Shabbat, 3 dias. O motivo disto é, não é por causa de Hilul Shabbat no barco, estamos falando que a pessoa vai já a Liknot Shemitah no barco em Shabbat. O problema é que a pessoa, até 3 dias, ele não se acostuma a estar no navio. Vomita, tem dor de cabeça, ele está confuso, certo? O movimento do barco. Então, 3 dias, para que a pessoa tenha Onek Shabbat, precisa 3 dias antes de Shabbat. Tem Machloket Acharonim, quer dizer, Gaon de Vilna e outros, se o Shabbat é contado como um dos 3 ou não. Quer dizer, se na quarta-feira é permitido ou não. Então, em Maflim, vai ser uma pacote de Shabbat. Bamed Varim Amurim, Lidvar HaReshut. Por isso, que esta Arajá se aplica unicamente quando ele está viajando para passear, Lidvar HaReshut. Ava Lidvar Mitzvah. Mas se ele viaja para uma mitzvah, e a priori, a maioria dos poskim dizem que mitzvah, inclusive se viaja a negócios, se considera para este efeito Lidvar Mitzvah, Shapir Dame, é permitido. Mas, tem uma condição. Você que mora em Minadishvot, venoso é de Rebi. Rebi diz, olha, na hora que você comprou passagem, você diz para o capitão, ou para o encarregado, você diz, eu quero que em Shabbat o navio não ande. Se ele depois vai andar ou não andar, mas você já falou essa condição. Assim sustenta Rebi. Rabban Shimon Gamliel Omer, não tzarich. Rabban Shimon Gamliel não precisa fazer essa condição também. Não. Agora, conclui a Barraita. O mitzur letzidan afilo berev Shabbat mutar. De tzur até tzidan. Rashi explica que era um viagem de algumas horas que podia fazer de manhã, sair de manhã e chega antes de atardecer, antes da noite. É permitido viajar no Shabbat. Por quê? Porque não tem problema de viajar, que ele não vai ter problema. É um viagem curto, então é permitido viajar também erev Shabbat. Assim, Rashi explica, apesar de outros Rishonim, explica um pouco diferente. Muito bom. Continuando. Tano Rabanan, outra alahá ligada com Erev Shabbat. En tzarin al ayalot shenochrim pachot migim al yamin kodem le Shabbat. Não se faz... Quando fazia uma guerra, normalmente se fazia um sítio na cidade. Então, não se faz um sítio na cidade de Nochrim a menos de 3 dias de Erev Shabbat. E também aqui o motivo é por causa disto. Que durante os primeiros 3 dias os soldados não estão acostumados e eles não vão ter Onek Shabbat. A mais de 3 dias eles acostumam à situação e então eles vão poder desfrutar do Shabbat. Bem, itchilu e mafsikim. E de qualquer forma, se eles já começaram, apesar de estar a menos de 3 dias de Shabbat, não interrompe, continua com o sítio. E tudo isso, a Gemara diz em outro lugar, que é quando é Mirhemet HaReshut, Mirhemet Mitzvah, que é de Yoshua para conquistar a terra de Israel, também podia. Vejen aí a Shemai Omer, ad ridetá, quando o Pasuk diz que você vai fazer a guerra e vai sitiar uma cidade, ad ridetá, até você dobrá-la, até você conquistá-la, afilo beShabbat, mesmo em Shabbat, mesmo que você começou de uma forma proibida, bediavat emuta. Continuando. Amar Rabban Shimon ben Gamliel no Agim, aí ouvimos no finzinho da Mishnah, que Rabban Shimon ben Gamliel falou que o pai, na casa do pai dele, que é de Rabban Gamliel, o primeiro, eles mandavam as roupas brancas, de linho branco, com 3 dias de antecedência antes de Shabbat, porque eles sustentavam como Bet Shammai, que não pode fazer Shivitat Kelim. E por causa disto, o Kovetz tinha que lavar isso com 3 dias para terminar antes de Shabbat. Então diz assim, Tani Amar Rabitzadok, Kachaya Minago Shabbat Rabban Gamliel, Shayu Notrim Keli Laban La Kovetz. Assim diz Rabitzadok, que daban os Kele Laban. Kele Laban significa roupas brancas. Gimal Yamin Kodem Le Shabbat Utsvuim, mais as de cor. As outras cores daban a Firo Berev Shabbat, porque dava tempo. Eles sustentavam como Bechamay, Ehu e Mahmirim. O Midibrem Lamadnu, e deste costume que eles tinham, a gente aprende Shalevanim Kashim de Havsam Yoter Minatzvim, que as roupas brancas de linho são mais difíceis de lavar que as de cor, e por isso davam 3 dias. Nafkamina, qual é o Nafkamina? Nafkamina, que o preço do lavandeiro tem que ser diferente, ele não pode cobrar uma roupa colorida como uma roupa branca. Así aprendemos. Y es una nafkamina, así dice Rashi. Nafkamina el eschar akoves, o preso de un lavandero. Y conta Agmara. Abaya, abaya, iblea humana de sabía le katza. Abaya estaba dando aquella ropa colorida para un lavandero. Amarle, cama baiti la ve. Preguntó a Abaya, ¿cuánto se va a cobrar para lavar esta ropa? Amarle, que de jiura, como ropa blanca. Amarle, dice Abaya para él y para ahí. Que barcad muja, rabbanán. Ya jajamín te anticiparon y ya dijeron que vos no podés cobrar el mismo precio de ropa colorida como ropa blanca, porque ropa colorida es mucho menos trabajo. Y ya que está hablando de dicas con lavandería, dice Gmará Maravalle, hay man de ahí man ale katsra, quien da una ropa para un lavandero, bema, perdón, que a persona pega un centímetro y mida. Mesa ropa, va a medir la ropa, el cumplimiento de ella antes y después. ¿Por qué? Dit fe abcede de matje. Si está más longa la ropa, entonces significa que él estragó la ropa porque él esticó la ropa de más. En la hora de, tal vez, de pindurar un varao, él esticó la ropa de más. Y por eso ficou mais cumprida. Vibatzir, e se está mais curta, se encolheu a FCD, de Kavtse, porque ele encolheu a roupa, porque lavou isto, diz Rashi, com água quente, e fez com que a roupa encolhesse. Assim eram as roupas de antigamente, tá certo? Muito bom. Voltamos sobre o fim da Mishnah. Veja bem, Bechamai e Betilel concordam, Shetoanim, que você pode colocar as azeitonas e as uvas embaixo da prensa em Erev Shabbat, que apesar que Bechamai sustenta que Shvitat Kelim em Shabbat, mas aqui eles dizem, eles concordam que é permitido. E por quê? Vamos ver na Gemara. Mais Shena Kulu de Gazru Beu Bechamai. Por que nas outras coisas Bechamai Gazru e proibiram? Mais Shena Korot Betabat Vigule Agad de Logazru. E por que nas vigas da fabricação da azeite? Vigule Agad eram umas prensas redondas para fazer vinho de Logazru. Então responde a Gemara Hanach de Yavid Deu Bechabat Mechaye Bechatat. Nos outros casos que eu trouxe Bechamai, por exemplo, por a lã para tingir na panela, por o linho no pistão, no forno para embranquecer, e outros exemplos que a Gemara, por as armadilhas para caçar. Todos esses casos, se a pessoa vir fazer isto em Shabbat, Hayav Hatat, por isso Bechamai gozer e diz, antes de Shabbat, você também não pode fazê-lo. Porque antes, a menos que termine o serviço antes de Shabbat. Se vai terminar o serviço antes de Shabbat, tudo bem. Se a pessoa quiser, se a panela vai tomar cor, a lã, se o linho vai ficar branco, vai secar antes de Shabbat, tudo bem. Mas se não, porque é Hashishim que a pessoa vai vir fazer o Shabbat. Agora, por quê? Porque um Hiuv Hatat, são melachot doraita. Outra vez lendo o novo. Dia vida, Shabbat, Gazubeu, Bichamai. Erev Shabbat, em Hashishah, proibiram Erev Shabbat. Korot Betabat, Bigule Agat. Porém, por as azeitonas na prensa, ou as uvas, de Abid Deu Beshabat, não me chayev hatat. Porque mesmo se ele fazendo isso em Shabbat, não tem hatat. Por que não tem hatat? Porque as uvas, como já falamos, já foram pisadas. E as azeitonas já foram batidas. Então o azeite e a uva já está saindo. Então não é sohet. Só está ajudando as chita a sair mais rápido. Então não tem chiyuv hatat de oraita. Logazru. Então, por isso, Bechamai, Logazru. Ponto. Diz Agmará, Mantana de Kol Mide de Atemimela Shapirdamen. Quem é o Taná que sustenta? Que tudo o que acontece sozinho, por exemplo, aqui, o suco vai saindo sozinho da uva e da azeitona, não tem problema, não tem Hiyuv Hatat. Quem é o Taná que sustenta isto? Ama Rabiosi. Bom, então nós vamos ter aqui duas colocações. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina dice que va conforme a Rabbi Ishmaeli. Que Rabbi Ishmael ditran, Ashum ve aboser ve amelilot riskami beotio. O alio, o boser son uvas en estágio pequenas que normalmente eles faziam, normalmente não se faz vinho com isso, se faz molho para temperar a carne, porque é bem azedo. Então, o shum, o alho, o bozer e o melilot. Melilot também são grãos de trigo que foram colhidos antes de amadurecer 100% e tinha suco estes grãos de trigo. Quer dizer, fazendo com... Moendo eles, saía um suco. Então o sujeito moeu tudo isto, tanto o alho, o bozer e o melilot. Xeriscam ele meio yontov, meio bebodion, que xeriscam, que se amassou eles erev Shabbat. Rabbi Ishmael omer, igmor mishedechshach. Rabbi Ishmael sustenta, já que foram amassados antes de Shabbat, pode colocar isto em um recipiente e deixar cair o suco durante o Shabbat. É permitido fazer no Shabbat mesmo, assim sustenta Rashi. Tá, vamos com Rashi. Igmor mishedechshach. Então você vê que Rabbi Ishmael sustenta que tudo que sai mimela, tudo que sai sozinho é permitido. Rabbi Akiva Omer, no Igmor. Rabbi Akiva diz, não pode fazê-lo em Shabbat. Tem uma diferença. Aqui Rabbi Ishmael concorda. Apesar que existe uma alahá e uma takaná de Jajamim que todo mundo aceita, mas quem se sabe. Por exemplo, se você compra frutas, uvas, você comprou uvas na sexta-feira e as uvas você pôs num recipiente. E as uvas soltaram suco. Esse suco que saiu no Shabbat é proibido. Mesmo que saiu sozinho é proibido. Também Rabbi Ishmael concorda. E é diferente daqui. Por quê? Porque lá, no caso que quando você comprou uva e pôs no recipiente, a uva você não espremeu ela. Então, se vou te deixar usar o suco que saiu sozinho, tem razão que você vai vir espremê-la. Mas aqui, nesses casos, aqui está espremido. O shum, o bozer e o melilot, já está feito o trabalho de espremer. Já apertei eles, já bati eles, já espremi eles, já moí eles, apenas está saindo suco, não tem hashash. Então, nesse caso, Rabbi Ishmael permite. E Rabbi Akiva proíbe também. Ok, então, de acordo à primeira ideia, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina sustenta que esta Mishnah nossa, que sustenta, que também Beit Shammai concorda que quando sai um suco sozinho do azeite, etc., é permitido, vai conforme Rabbi Ishmael. Agora diz a Gemara... Outra, uma segunda ideia. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazari. Nós temos Stam Rabbi Lazar Tana e Rabbi Lazar Ben Shamua. Stam Rabbi Lazar Emora e Rabbi Lazar Ben Pedat. Então, Rabbi Lazar Ben Pedat, que Emora disse, responde que esta nossa Mishnah vai conforme Rabbi Lazar Utana Ben Shamua. Que sustenta Rabbi Lazar Ben Shamua, ditran? Halot Dvash Riskam Berev Shabbat. Nós temos uma Mishnah mais para frente, o finalzinho do Maseret. A pessoa pegou a colmeia de mel antes de Shabbat. A colmeia, você tira o conteúdo e para o mel escorrer bem, você tem que quebrar, tem que quebrar as casinhas das abelhas. As casinhas das abelhas. Então, halot dvash riskan berev Shabbat. Ele risseco tam berev Shabbat, viatsume atzmo. E sai sozinho o mel durante o Shabbat, assur. Tanakama da Mishnah. Rabbi Lazar matir. E Rabbi Lazar, que Rabbi Lazar utaná, permite. Então, diz Rabbi Lazar, emorá, que esta nossa Mishnah vai conforme Rabbi Lazar, que se sai sozinho é permitido aqui no negócio do mel. Ponto. Então, nós temos duas fontes, na verdade. E por que um não disse como o outro? Isso que vamos ver nas próximas linhas. Pergunta para Rabbi Yossi bar Hanina, mais tamar lo amar que Rabbi Lazar. Por que Rabbi Yossi bar Hanina não disse como Rabbi Lazar? Que vai com Rabbi Lazar do meu e usou Rabbi Ishmael do alho e etc. Então, diz a Gemara, malecha hatamu de meikara ohel o besof ohel. No caso de Rabbi Lazar, Ben Shamua, que fala do meu, antes de sair da colmeia, o mel é considerado ohel. Depois que sai da colmeia, não é suco, é ohel, continua sendo ohel. Antes era ohel e agora é ohel. Então, por isso pode ser que Rabbi Lazar permitiu quando sai sozinho. Porque não tem hachás de espremer suco, fazer shita. Ajá, no caso de Rabbi Ishmael, eu trouxe Rabbi Ishmael porque Rabbi Ishmael libera mesmo com suco. Era ohel. Era alho ou bozer. Veas, tamashke. E agora é líquido. Então, é melhor trazer raia de Rabbi Ishmael. Ver Rabbi Lazar responde e diz, isto não é pergunta. Por quê? Amar lecha, hashamina lela Rabbi Lazar. O Rabbi Lazar, taná, também ensinou em uma barraita de Afilus de Timbe Anabim na Mesharet. De acordo com Rabi Elazar, não é só em meu. Em uma barraita ele falou também de azeitonas e uvas. Mefurash, de aqui ata Rabosai a Mineardea. Quando veio Rabosai a Denardea, ata, veata, veaite matrita, via de trouxe uma barraita na sua mão. Zetim ve anabim shariskam erev Shabbat. Azeitonas ou uvas que foram exprimidas, já foram batidas e pisadas erev Shabbat. Viatsu me atzman, de acordo com Tanakama Surim. E Rabi Elazar e Rabi Shimon matirim. E Rabi Elazar permite. Então, você está vendo que Rabi Elazar não só falou apenas em mel, também falou em uvas e azeitonas. Então, está mais claro em Rabi Elazar. Então, continua a pergunta. Por que Rabi Yossi Bar Hanina não disse que a nossa Mishnah vai conforme Rabi Elazar? Rabi Yossi Bar Hanina, Barraita lo shemi aler. Rabi Yossi Bar Hanina, que ele procurou Rabi Ishmael, porque ele não escutou esta barraita. A Mishnah do meu ele sabia, mas no meu ele pensou que é diferente, porque Ohel quando está lá e Ohel quando se separa, então é Ohel de Ohel, então não tem problema. E a barraita da uva azeitona não escutou, por isso ele disse como Rabi Ishmael. Agora, por que Rabi Elazar não disse como Rabi Yossi Bar Hanina? Rabi Elazar, que disse que vai conforme Rabi Elazar, o Taná, por que não disse como Rabi Yossi Bar Hanina que vai conforme Rabi Ishmael? Diz a Gemara, amar lecha, lavi itmar alá, amar Rabi Bar Hanina, amar Rabi Yohanan, bemechusarim dicha, de kule alma lupelige. Que Rabi Ishmael e Rabi Akiva estão discutindo em uma certa fase. Quando você espreme, tem três fases quando a pessoa espreme uvas ou azeitonas ou qualquer coisa que queira tirar suco. Quando fazia a produção. Se chama Dihá e depois Shehiká. Então, Bemehusarim Dihá Kulam Aloplique, que é proibido. Dihá é o primeiro passo, certo? Dihá, que é pisar. Todo mundo, quando está faltando Dihá, Dihá é mais. Perdão. Vamos ao Rashi, um minuto. Se falta Dihá, a pessoa faz, espreme, depois espreme faz uma dihá. Dihá é um tipo de ajuda. Depois que está batida a uva, pisada a uva, ou a azeitona batida, ajuda com as mãos. Ele faz uma... assim, para que já comece a sair mais suco. Então, isto aqui, se falta dihá, todo mundo concorda que é proibido. Que pligue bem mechusarim shechiká. O que está discutindo Rabi Akiva com Rabi Ishmael, quando falta o terceiro estágio. O terceiro estágio falta, então aí Rabi Ishmael permite se colocar a Torá em Erev Shabbat e o que sair o suco é permitido. E Rabi Akiva proíbe. Mas não só o caso da Mishnah, vean ename que mechusarim dejadamo. Não só o caso da Mishnah, que Bet Shammai permitiu, também está falando em uma situação que ele só fez o primeiro estágio, só pisou as uvas e colocou na prensa, só bateu as azeitonas e colocou na prensa. Então, neste caso, também Rabi Ishmael, também Rabi Akiva concordam que é proibido. Por isso, diz Rabi Elazar, que vai conforme Rabi Elazar ben Shamua, que é o Taná que permite mamash quando sai. Muito bom. Diz Agmará agora assim, ora Rabi Yossi bar Rabi Hanina que Rabi Ishmael. Rabi Yossi bar Rabi Hanina passa calajá como Rabi Ishmael, que se você fez, faltou o último estágio e colocou a prensa, o suco que sai é permitido. E a Gemara, já que entrou nisto, diz a Gemara assim, o que acontece agora? Agora vamos entrar, por causa disto, quando a pessoa coloca as uvas e as azeitonas na prensa e tudo mais, que está dizendo que se sai sozinho durante o Shabbat, uma vez exprimido, é permitido, que acontece com o azeite que fica nos cantinhos do lugar onde espreme, certo? Da prensa. Shemen shel badadin. Badat é de lashon gat e bet abad. Bet abad se chama badadin. Então, shemen shel badadin. O azeite que fica nos cantinhos do Bet Abad, desta prensa. Então, é considerado mukse ou não é considerado mukse? Quer dizer, a pessoa tirou isto da sua cabeça no Erev Shabbat, porque isso tem que, para tirar isto exige um esforço, certo? Uma limpeza e procurar atrás e tudo mais. A pessoa pergunta se é mukse ou não é mukse. Agora vamos entrar em mukse apenas. E ainda também, machzelot shel badadim. Machzelot shel badadim significa as esteras que se coloca em cima para cobrir. As azeitonas quando estão na prensa, ou as uvas quando estão na prensa, tem um tipo de estera que se colocava em cima. Se é estas, e agora ele quer pegar a estera para deitar em Shabbat, é mukze ou não mukze? Rav Asar, Rav proíbe Ishmuel Share. Nós temos uma linha de pensamento, o machloket de Rav Ishmuel, baseado no machloket de Rabi Yehuda e Rabi Shimon, o famoso Masechet Shabbat, que Rabi Yehuda sustenta mukze. E Rabi Shimon diz: não existe mukze. Fora em alguns casos específicos, certo? Mukze mechamat chisaron kis, ou klim shemelachtam liisur, ou coisas parecidas. Mas normal, toda coisa que é alimento, por exemplo, ou toda coisa que é permitido para usar no Shabbat, tem um objeto que é permitido usar no Shabbat, diz Rabi Shimon, apesar dele tê-lo designado agora para um determinado serviço, por exemplo, no caso da estera, ele colocou em cima. Está certo, ele colocou para em cima para que não venha mosquito, será para quê? E agora ele quer pegar a estera. Rabi Shimon sustenta que não é mukze. E Rav posee kalahá como Rabi Yehuda, que é ser mukze. E Shmuel posee kalahá como Rabi Shimon. E vai a Mishnah, vai a Gemara, vai trazer três casos. Um caso é este. Rav Asar e Shmuel Share. A mesma coisa, Hane Karche de Zuze. Karche de Zuze significa... também, são tipos de esteras que se colocavam no navio. Hoje tem container, está fechado. No navio, em cima das mercadorias, colocavam esteras quando estavam levando mercadoria de um lugar para outro. Rav Asar, Shmuel Share. Rav proíbe, já que para uso comercial, para uso comercial, para cobrir as mercadorias, mukze, Shmuel permite. Amar Rav Nechman, diz Rav Nechman, também, es le halba. Uma cabra que você cria ela não para consumo. Uma cabra que você cria ela para dar leite. E Rachel Leguizatá. Uma ovelha que você cria para tosquiá-la. Que você não tem intenção de comê-la. Vetarnegolet de Betzatá. Ou uma galinha que você cria para botar ovo. Não para comê-la. Vetore de Ridia. Ou bois, que são para arar o campo, você tem eles para arar o campo. Vetmare de isca. E tamaras, que estão sendo para ser exportadas e vendidas, ou seja, que estão designadas para comércio. Rav Asar, Shmuel Amar Mutar. Rav proíbe por mukze todas essas coisas e Shmuel permite. Está falando mesmo em Alahot Yom Tov. Por exemplo, o sujeito tem uma cabra que normalmente é para dar leite. Muito bom. E agora ele decide, sabe o quê? Agora em Yom Tov ele decide, eu quero, vamos fazer um churrasco com essa cabra hoje em Yom Tov. Eu posso fazer shechitá ou não? Rav, que sustenta como Rav Yehuda, e diz que tem mukze, e como entrou em mukze, e era para criar, ou era para dar leite, ou para dar lã, ou para as tâmaras para ser vendidas, não posso usar nem em Tov, e não nas coisas que é permitido em Shabbat também não. E Rabi Shimon permite. Então Rav proíbe porque passa como Rabi Yehuda, e Shmuel permite, e isso que conclui a Gemara. Rav Asar Shmuel Amautar, Bekamifalge, Beplukta de Rabi Yehuda, Ve Rabi Shimon. E eles discutem no machloket famoso entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon em relação a Mukze. Por que a Gemara trouxe isto aqui? Na verdade, não tem nada a ver com o assunto, só por causa do restante do azeite que ficou Shemen Shel Badadim, que se é considerado mukze, do pouquinho de óleo que fica nos cantos do Betabat, se é mukze ou não, e por isso a Gemara citou os outros exemplos. E conclui a Gemara com este assunto. Au Talmida de Ore Bejarta de Argiz, aquele aluno que falou alajá nesta cidade, chamada assim, chamava Harta de Argiz, certo? De Argiz era de um sujeito que era meio bruxo, que ele fez essa cidade. Ele passa a calajá este talmid que Rabi Shimon. Passa a calajá como Rabi Shimon, que mukze é permitido. E conta a Gemara, Shamte Rabamnuna. Rabban Nuna colocó Eli en Nidui. Pregunta Gemara, ¿por qué? Vea que Rabbi Shimon Sviralan, haré, a gente sustenta, alajá como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Rabbi Dan, relazaba mucho, a gente sustenta como Rabbi Shimon. Entonces, este alumno faló cierto. Responde Gemara, Beatré de Rab Havá. Era esa ciudad de pertenecía a un lugar donde Rab era Rosh Yeshiva, o era un lugar que acostumbraban a alajá como Rab, no sé si era antes en vida de Rab o después. Él no podía lifzok alajá contra Rav, que era un mará de atrás de estos lugares. Conta Agmará. Ane, ahora también otra cosa que está ligada a Mahloket, también una cosa que no tiene a ver con los asuntos, es un asunto que a gente va a estudiar, Bezrat Hashem, más para frente, también, la para el fin de Masejet, ¿qué acontece cuando lo aleno tiene un incendio? Si puede salvar más de 3 sudot, si puede salvar más do que más de 3 sudot, si en un saco, o en un saco puede por varios, o varios sacos de comida puede llevar, salvar de un incendio. Entonces, conta Gemara, Hane, 3 talmide. Tenía 2 alumnos, Had Matzil, Behad Mana, un so salvaba todo que entra dentro de un mismo utensilio, de una cesta o sacola, Behad Matzil, Beharba, Behamesh Mane, y otro salvaba en 4 o 5 utensilios. Becamifalge beplupta de Rabba Barzavda Berrabuna. Y Mahloket de Elis, de esos 2 alumnos, está ligado con Mahloket de. No, no está ligado. Un Mahloket de Rabba Barzavda y Rabuna, Lana Frenchi, en Daf Kuf Nun Vav, ¿cierto? Daf Kuf Nun He, Daf Kuf Nun Vav, que fala sobre este asunto de incendio, sistema y un Mahloket, o que a Mishnah que permitido Mazon Shalos Sudot, acabaná. A Mishnah dice Mazon Shalos Sudot, que a Mishnah dice solo 3 refeições, es cuando él tiene apenas el que entra en una sacola, o puede ser varias sacolas. Entonces ahí nos vamos a ver el Shem Mahlok. Como citó que Rabbi Shmuel discutía en un Mahlok de Rabbi Darab Shimon, también citó esto, que esos 2 alumnos discutían en un Mahlok de Rabbi Barzavda y Rabuna. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.